terapia experimental usa sistema de defesa do paciente para combater o câncer. Turismo científico combina lazer e busca de conhecimento. Formigas são as principais polinizadoras de uma espécie de sempre-viva do Cerrado Mineiro. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e um dos destaques do programa de hoje é uma terapia experimental que usa o sistema de defesa do próprio paciente no combate ao câncer, que foi testada pela primeira vez no Brasil. Vamos falar também sobre o conceito de turismo científico que promove ao mesmo tempo experiências de lazer e de conhecimento. Outro destaque é uma espécie de formiga identificada como a principal responsável pela polinização de um tipo de sempre-viva, uma planta do Cerrado Mineiro. Esses assuntos foram tratados em reportagens das edições de dezembro e janeiro da revista. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram @pesquisa_fapesp.
Você ouve Pesquisa Brasil.
Crianças que passam fome e são privadas de contato social nos primeiros anos de vida chegam à idade adulta com cérebro menor que o normal. A conclusão é de um estudo que analisou imagens de ressonância magnética de dois grupos de adultos adotados na infância. Os integrantes do primeiro grupo passaram um curto período da vida em orfanatos do Reino Unido. Já os do segundo passaram parte da infância em uma instituição da Romênia, durante o regime do ditador Nicolae Ceaușescu. Por anos, as políticas de Ceaușescu incentivaram os casais a terem filhos e proibiram o aborto e o uso de contraceptivos. Como resultado, muitas crianças foram abandonadas em orfanatos, onde sofriam maus tratos, passavam fome e tinham pouco contato social. Pesquisadores do King's College de Londres analisaram o cérebro de 67 indivíduos que durante a infância viveram de 3 a 41 meses em orfanatos romenos. Em seguida, compararam com o de 21 nascidos no Reino Unido e adotados antes dos 6 meses de vida. O cérebro dos romenos era, em média, 8,6% menor. Quanto mais tempo os romenos ficaram no orfanato, menor era o volume de certas áreas cerebrais, mesmo entre aqueles que foram bem tratados depois da adoção. Para os pesquisadores, a noção de que o cérebro se recupera de lesões ou experiências traumáticas pode não ser totalmente verdadeira.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Nós abrimos o programa de hoje com Arnaldo Antunes e Erasmo Carlos e a música Sou uma Criança, Não Entendo Nada.
Antigamente, quando eu me excedia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente, minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Por ver eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje, só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Antigamente, quando eu me excedia ou fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe dizia: ele é uma criança, não entende nada. Ah, por dentro eu ria satisfeito e mudo. Eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, és muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério: ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
E aí?
Uhum.
antigamente quando eu me sentia, eu fazia alguma coisa errada. Naturalmente minha mãe dizia, ele é uma criança, não entende nada. Por dentro eu ria satisfeito e mudo, eu era um homem, entendia tudo. Hoje só com meus problemas, rezo muito, mas eu não me iludo. Sempre me dizem quando fico sério, ele é um homem, entende tudo. Mas por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada. Por dentro com a alma atarantada, sou uma criança, não entendo nada.
Brasil. Entrevista.
A terapia com células CAR-T é uma forma promissora de combater tumores causados por proliferação de linfócitos B e resistentes à quimio e à radioterapia. Para falar sobre essa nova possibilidade de tratamento, nós vamos conversar com o hematologista Dimas Tadeu Covas. Ele é coordenador do Centro de Terapia Celular da USP em Ribeirão Preto e atual diretor do Instituto Butantan. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Olha, eu que agradeço.
Professor, para começar, o que são essas células CAR-T e como é que funciona essa nova terapia?
Células CAR-T, elas, na realidade, são células do próprio paciente, né? No caso específico, são linfócitos T, que foram modificados geneticamente. Eles foram modificados no laboratório, né? Foi inserido nesses linfócitos, né, uma construção genética que transformou essas células assim, numa arma poderosa para localizar e destruir, né, um determinado tipo de câncer, no caso específico é o linfoma, de células B. Então, quando você modifica esse linfócito, ele passa a ser específico para atacar esse linfócito tumoral. Essas células são produzidas em laboratório, são amplificadas em laboratório e depois são injetadas no paciente. Né? Então, essa é uma terapia, vamos dizer assim, revolucionária, né, no mundo atualmente, e ela é muito diferente das terapias tradicionais para tratamento do câncer, como a quimioterapia, radioterapia, né, porque ela usa as próprias defesas, né, do organismo, né, para combater o câncer. E os resultados obtidos em decorrência dessa aproximação são fantásticos. Né.
O que acontece?
Uma vez essas células na corrente circulatória do paciente, elas vão se distribuir e vão procurar e se ligar especificamente ao tumor, à célula tumoral. Quando isso acontece, esse linfócito T ele libera uma série de substâncias, né, que vão matar esse câncer, essa célula tumoral. Ao mesmo tempo, estimula que esse linfócito T, né, prolifere mais ainda. O próprio efeito, nesse momento, permite que esse linfócito seja amplificado dentro da corrente circulatória do paciente. Portanto, é uma terapia que, ela, dentro do paciente, ela evolui rapidamente no sentido de combater o câncer. Em alguns dias, né, como foi o caso que nós apresentamos no fim do ano passado, em alguns dias o câncer desaparece. Esse novo tipo de terapia tem encontrado no mundo todo. Ele serve especificamente, no nosso caso, para um câncer que é chamado linfoma, mas a esperança é que ele venha a ser desenvolvido para outros tipos de câncer, né? E que se torne uma terapia, vamos dizer assim, padrão e efetiva para o tratamento do câncer em geral. Né? Essa é a expectativa.
Nós estamos conversando com o hematologista Dimas Tadeu Covas. Ele é coordenador do Centro de Terapia Celular da USP em Ribeirão Preto e diretor do Instituto Butantan. Professor, o senhor se referiu a esse caso, esse primeiro caso que foi tratado no Hospital de Clínicas da USP em Ribeirão Preto. Tem outros pacientes que já foram tratados?
Esse foi o primeiro caso, o caso que foi divulgado, que é paradigmático, né? E a partir daí se iniciou, então, um processo de estudo clínico. Esse primeiro foi um caso, vamos dizer assim, excepcional, porque ele foi feito, nós chamamos de tratamento compassivo, ou seja, tratamento por compaixão do paciente. O paciente não tinha mais nenhuma opção terapêutica. E nesse momento, na realidade, nós estamos passando por um estudo clínico. Tá? O estudo clínico ele tem umas regras que têm que ser obedecidas. Entre essas regras é o sigilo, certo? Então eu posso dizer para vocês que o estudo continua, né? Terão novos pacientes em tratamento, mas eu não posso nesse momento detalhar esse estudo porque ele é exatamente sigiloso, né? Mas isso continua assim.
Tá? Entendo. Esse primeiro paciente, ele acabou falecendo posteriormente de outra causa, é isso?
Foi uma fatalidade, né? Porque na realidade ele teve um acidente doméstico, né? Ele, quando estava com a doença, ele tinha uma situação clínica muito desfavorável, um paciente muito emagrecido, com sintomas gerais. E aí, após o tratamento, ele começou a recuperar essa situação física e começou a ter uma vida, né, muito próxima do normal. Né? E na sua residência ele sofreu uma queda. Né? Uma queda, ele com um problema que ele tinha de labirinto, né, um problema de desequilíbrio, ele sofreu uma queda e veio a ter um traumatismo craniano que provocou o óbito. Né? Então, uma fatalidade, uma coisa, né, absolutamente inesperada. Né, e que, enfim, para ele foi, sem dúvida nenhuma, uma grande, uma enorme fatalidade para a família. Assim, né? Se livrou de um câncer, mas acabou falecendo por um acidente doméstico.
Professor, o custo desse tipo de terapia ainda é muito alto?
Esse é um tratamento que está sendo introduzido agora, né, por exemplo, nos Estados Unidos. Né, os dois primeiros produtos foram introduzidos em 2018. E nos Estados Unidos, o custo da produção, né, dessas células, né, em torno de $400 mil. Né, quer dizer, uma única bolsa com essas células para ser produzido tem esse custo de $400 mil. O paciente, para receber isso, ele precisa ser internado, ele vai ter despesas médicas, ele tem que ser preparado, vai ter complicações. Se você somar tudo isso, é um tratamento que nos Estados Unidos gira em torno de $1 milhão. Né? O dólar de 4 e pouco, seria em torno de 4 e pouco milhões de reais. Né? Então, é um tratamento pelos padrões internacionais, inviável aqui para a nossa realidade. Né? Como nós desenvolvemos esse protocolo aqui, absolutamente com bases nacionais, sem dependência de patente, etc., etc., os custos envolvidos são infinitamente menores. Né? E daí a ideia, então, de levar esse tratamento para o SUS, para os pacientes da rede pública. É o que nós estamos tentando nos organizar, ampliando as nossas capacidades de produção dessas células.
Professor, essa terapia ela pode ter algum efeito adverso grave? O tumor pode voltar? O que se sabe sobre isso?
Pode, né? Mas você veja, nessa situação específica, no caso dos linfomas, e são linfomas que não têm respondido aos tratamentos habituais, a taxa de remissão para esses casos que não tem alternativa é em torno de 80%. Né? Então, de fato, você dar uma nova chance a esses pacientes. Né? Que durante o curso do tratamento, óbvio, né, depois de algum tempo, pode eventualmente retomar o câncer, mas é um acontecimento muito raro, né? Não é o habitual. Né? Agora, os resultados são fantásticos, tanto é que na minha previsão, é um tratamento de futuro para cânceres de uma forma geral. Câncer de mama, câncer de sistema, a minha expectativa é de que esse CAR derivados aperfeiçoados, que isso também está em andamento, né, possam ser rotineiramente usados no combate ao câncer.
E já tem testes com outros tipos de câncer, professor?
Tem. É uma área efervescente no mundo. Existem muitos estudos clínicos para outros tipos de câncer em andamento, mas ainda não existe nenhum produto aprovado. Né? Isso deve acontecer, né, nos próximos anos. Nós aqui mesmo estamos começando protocolos experimentais para câncer sólido. Né? Enfim, quem atua nessa área sabe muito bem que a área é muito dinâmica e muito competitiva.
Professor, vocês estão trabalhando no aprimoramento da técnica que foi usada. O que deve mudar?
Basicamente, nesse momento, nós estamos investindo na ampliação da nossa capacidade de produção. Quer dizer, nós estamos dentro de um centro de pesquisa, né, e agora nós estamos procurando ampliar, né, os laboratórios para transformar esses laboratórios, de fato, numa pequena produção, numa pequena fábrica para esses produtos. Então, isso não acontece da noite para o dia, porque são necessários investimentos, mas nós estamos com esse objetivo, né, de produzir pelo menos aí 4 a 5 tratamentos a cada 30 dias, né, para os pacientes da rede pública.
Perfeito. Nós conversamos com o hematologista Dimas Tadeu Covas, coordenador do Centro de Terapia Celular da USP em Ribeirão Preto e diretor do Instituto Butantan. Para saber mais sobre a terapia que usa células CAR-T, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de dezembro ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço. Um grande abraço a todos vocês.
Um abraço.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
No laboratório, papagaios cinzentos ajudaram outros indivíduos de sua espécie a obter comida, mesmo quando não recebiam nenhuma recompensa por esse comportamento. Biólogos do Instituto Federal de Tecnologia de Zurique, na Suíça, e do Instituto de Ornitologia Max Planck, na Alemanha, fizeram testes com 14 papagaios cinzentos. Os pesquisadores colocaram dois papagaios por vez em um ambiente separado por uma parede transparente com um orifício. Os animais recebiam fichas que podiam ser trocadas por comida. Em um dos testes, havia dois tipos de ficha, uma que beneficiava só uma ave e outra que garantia petiscos para ambas as aves. Em pouco tempo, os papagaios passaram a escolher aquelas que favoreciam os dois.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
As formigas quase nunca são associadas à polinização de plantas, mas experimentos realizados por biólogos brasileiros e do México indicam que elas podem atuar como polinizadoras importantes de uma planta do cerrado. Para falar sobre essa descoberta, nós vamos conversar por telefone com o biólogo Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Uberlândia, um dos responsáveis por esses experimentos. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço, Fabrício, um prazer falar com você e com seus ouvintes.
Professor, para começar, o senhor desenvolveu um trabalho que identificou uma espécie de formiga que foi o principal agente polinizador de uma planta do cerrado. Para introduzir, que espécies de formiga e de plantas são essas?
Bom, as plantas, elas são ericauláceas, que são plantas que costumam crescer normalmente em campos rupestres, em campos de altitude, sabe? Em lugares de solo muito pobre, solo muito seco. No caso, essa é uma espécie do gênero Pepalanthus, é um Pepalanthus lundi. E nós encontramos essa plantinha crescendo em uma região de cerrado, na interface entre o cerrado e a vereda, que é uma interface muito arenosa, muito pobre, com muita sílica, e embora o cerrado já seja um ambiente mais seco, né, mesmo estando próximo da vereda, a água não chega até nessa região arenosa. Então é uma região bem árida. São plantinhas pequenas, de porte arbustivo, chegam até no máximo aí 50, 60 centímetros de altura. E as formigas que a gente encontrou são formigas do gênero Camponotus, que é um dos gêneros mais comuns que nós temos aqui nas Américas, nos neotrópicos. Tem muito possivelmente mais de 600 espécies de Camponotus. E essa em particular que a gente encontramos polinizando a planta é uma Camponotus muito comum, Camponotus crassus, né, que é uma formiga pequena, comum, que vai muito em planta de cerrado, principalmente atrás de nectar extrafloral. E como ela gosta muito de néctar, e quando a gente observou as primeiras interações, a gente achou que poderia haver a possibilidade dela ser uma polinizadora dessa plantinha.
O que vocês observaram? Como é que foi o experimento? Foi um experimento, pelo que eu vi na reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que simulou ali condições para ver o que acontecia com diferentes polinizadores, né? Com formigas, com abelhas. Como é que foi esse experimento e o que vocês viram?
Especialmente o biólogo, o ecólogo, botânico, zoólogo, que trabalha em região de cerrado, ele tem que estar sempre esperto para a possibilidade de fogo, para a possibilidade de incêndio no cerrado, que é uma coisa... infelizmente, mais comum do que deveria ser. Normalmente, é para o cerrado pegar um fogo pequeno, concentrado em algumas áreas, assim a cada 6 anos, 7 anos, o que até ajuda um pouco na recomposição da vegetação, para não ser coberta, por exemplo, por gramíneas invasoras. Mas o que tem acontecido muito no cerrado são incêndios criminosos, que põem fogo numa grande área de cerrado, visando realmente a destruição da área para um futuro aproveitamento para qualquer outra função que seja. Aqui no caso, a gente tinha planejado uma pesquisa grande no Cerrado e tinha uma pesquisadora, ela ainda era uma aluna, né, mexicana, que veio para fazer um estágio com a gente e tudo. Nós montamos outros experimentos no campo e aconteceu que veio o fogo. Quando veio o fogo, né, esse incêndio que pegou na nossa área de trabalho, nós ficamos muito preocupados. A moça, você imagina, né, ela veio do México aqui fazer um trabalho, pega fogo em todo lugar que ela trabalha, a moça entrou em desespero. Aí eu falei para ela: não, minha filha, fica desesperada não, que no Brasil a gente sempre dá um jeito para tudo, né? Aí nós fomos para o campo e eu já tinha ideia de que quando queimava na vereda, surgiam muitas espécies de plantas lá que rebrotavam, que produziam flores, logo após a primeira chuvinha que viesse depois da queimada. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu levei as meninas para o campo, né? Nós fomos lá para trabalhar, e quando nós chegamos lá, a vereda estava branquinha, 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 coberta dessa Pepalanthus em flor. Quando nós vimos a Pepalanthus em flor, eu me agachei e percebi que elas estavam cheias dessas formigas camponotos andando sobre as inflorescências, porque naquele solo todo queimado, o recurso que sobrou foi o néctar dessas florzinhas. E eu me lembrava de alguns trabalhos de um colega que trabalhou no Mediterrâneo, um colega espanhol fez algumas pesquisas no Mediterrâneo, dizendo que plantas que tinham flores brancas, sem cheiro, muito próximas ao solo, com pequena quantidade de néctar, poderiam ser polinizadas por formigas, desde que essas formigas não tivessem, por exemplo, substâncias no seu corpo que matassem o grão de pólen, porque a formiga, como ela vive no solo, ela usa de alguns antibióticos próprios do corpinho dela para não pegar fungo, não pegar bactéria, e isso costuma matar o grão de pólen. Esses antibióticos são produzidos numa glândula que as formigas têm, chamada de metapleural. No caso dessa Camponotus crassus, ela não tem essa glândula. Já sabendo disso, então, chamou mais ainda a nossa atenção para essas características. Então, identificado o caso de estudo, identificado uma possível síndrome de polinização por formiga, né? Então, a gente pensou em alguns experimentos, que nós trabalhamos muito no nosso laboratório de ecologia comportamental e de interações aqui da UFO. A gente trabalha com manipulação experimental. O que é manipulação experimental? A gente produz alguns experimentos no campo, no qual a gente isola fatores um a um, para que a gente consiga determinar se aquele fator, aquela hipótese que a gente quer testar, é verdadeira ou não, se ela pode ou não ser corroborada. Então, nós fizemos uma série de experimentos, selecionando plantas e deixando elas livremente, a visitação de formigas, a visitação de abelhas, a visitação de moscas, o que quer que fosse. Pegamos outro lote de plantas e demos um jeito das formigas não subirem nas plantas. A gente passou uma resina na base da planta, a formiga não conseguia subir. Fizemos um outro lote de plantas, no qual a gente construiu tendinhas em volta da planta, de forma que, com essas tendinhas, os polinizadores que voam, abelhas, besouros, borboletas, moscas, não conseguiam ir na planta. E as formigas conseguiam entrar por baixo da tendinha e polinizar a planta. E fizemos um outro lote de planta, onde a gente tinha a tendinha e a gente tinha a barreira para a formiga não subir. Então, a gente tinha a planta com todo mundo visitando, planta só formiga visitando, planta só polinizador aéreo visitando e planta com ninguém visitando. E o que os nossos resultados mostraram foi que, significativamente, as plantas com formigas visitando produziram a maior quantidade de frutos, né? Estatisticamente muito relevante, e confirmou para a gente que as formigas realmente eram os polinizadores efetivos dessa planta e que abelhas, moscas, possivelmente uma outra borboletinha, poderia até ajudar na polinização, produzindo aí uns 10, 12% a mais de fruto. Mas o grosso da polinização, o grosso da formação de frutos foi provocado realmente pelas formigas.
Nós estamos conversando com o biólogo Kleber Del Claro, da Universidade Federal de Uberlândia. Professor, tem outras espécies de plantas polinizadas por formigas? Quer dizer, o senhor já disse que tem, mas são muitas. O que se sabe sobre isso? O que, que já se sabia sobre isso?
Olha, o que sabia sobre isso é que não são muitas. Nós temos algumas espécies de plantas que podem ser polinizadas por formigas, como a gente conhecia, com um pouquinho mais de abundância, né, nesses estudos que o colega realizou na região do Mediterrâneo, em região montanhosa, em região seca lá no Mediterrâneo, né? Já tínhamos um ou outro estudo aqui no Brasil de algumas espécies de plantas que têm uma tendência a ser polinizada por formigas. São algumas espécies de plantas da Mata Atlântica, né? Tem uma espécie da Mata Atlântica em particular, uma espécie de bem pequenininha, né? É uma amarantácea, ela chama-se Glutaparum portucaloides. Ela foi estudada por colegas, também um colega colombiano e um outro colega aqui do Brasil. Elas foram estudadas na Mata Atlântica, eles sugeriram que ela pudesse ser polinizada por formigas, né? E depois do nosso trabalho agora tem começado a aparecer uns outros trabalhos, inclusive com sugestões, né, de que possa haver polinização por formigas em algumas outras espécies de plantas também. Mas os trabalhos que chamou mais atenção da gente realmente foram os trabalhos feitos pelo nosso colega no Mediterrâneo, né, o professor De Vega. Ele trabalhou lá com citináceas e com outras espécies de plantas, algumas apocináceas, que poderiam ser polinizadas por formigas. Trabalhos bastante interessantes que chamaram muito a nossa atenção para a possibilidade disso ocorrer aqui no Brasil também, num sistema muito parecido com o que ele encontrava lá, né?
Professor, qual é a importância de identificar espécies de formigas que são capazes de polinizar as plantas?
Primeira coisa muito importante é a gente mostrar para a população que a formiga não é um animal ruim. O que que acontece? Nós temos na literatura antiga e brasileira, inclusive na literatura infanto-juvenil, né? O Monteiro Lobato, inclusive, ele tinha uma fala que era: ou o Brasil acaba com a formiga, ou a formiga acaba com o Brasil, se referindo às saúvas. Mas o que que acontece? O grupo das saúvas, das cortadoras de folhas, de plantas, que podem atacar culturas, essas formigas são mais ou menos umas 330, 340 espécies, num universo de quase 20 mil espécies de formigas que a gente imagina que existam. Já identificadas mais de 12 mil espécies de formigas. A enormidade da maioria dessas espécies de formigas, elas são predadoras, carnívoras, então elas comem as lagartas de borboletas que vão na planta, elas comem besouros, elas comem lagartas de moscas, elas atacam muito a lagarta de mosca, pupa de mosca nessas granjas de frango, por exemplo, elas atacam aranhas. Elas matam muito filhote de aranha, elas predam muitas aranhas, elas predam outras formigas, então elas são importantíssimas para o controle biológico de outros insetos. Eu diria para você que no cerrado, o grande predador do cerrado são as formigas. Elas predam de tudo, elas comem de tudo, elas controlam as populações. E além disso, tem essas formigas que são onívoras, mas melívoras, que se alimentam de mel, né, de néctar. Quando elas sobem nas plantas em busca do néctar, elas acabam reduzindo a herbivoria nas plantas, ou seja, elas matam aqueles bichos que estão comendo as folhas das plantas, que estão comendo as flores, que estão comendo os botões das plantas. Então, elas ajudam muitas vezes na produção da planta, em aumentar a produção e aumentar a vida das plantas. Além disso, nós estudamos aqui no Cerrado também algumas outras espécies de formigas, que elas são dispersoras de sementes. Você veja só, elas levam a semente das plantas muito longe da planta-mãe, produzindo... provocando a germinação dessas sementes. Inclusive, muitas espécies de sementes grandes, que são comidas por mamíferos, por aves, caem no chão, ainda com o arilo, com a polpa, e elas iriam fungar. Não fungam, porque as formigas vão lá, removem esse arilo e provocam a germinação da semente. Inclusive, saúvas fazem isso. Mesmo a saúva no ambiente natural, ela tem uma importância muito grande, porque ela faz uma poda natural das plantas, ela faz um controle de plantas na região onde ela vive, né? O problema é que quando o homem vem e coloca uma monocultura em cima, ele abre caminho para um determinado explorador do sistema se propagar, um determinado explorador do sistema te levar uma vantagem em cima daquilo. Mas, no geral, é muito importante para a gente mostrar que as formigas são animais com uma diversidade comportamental, uma plasticidade comportamental muito maior do que a gente imaginava, né? Que elas podem, inclusive, ter esse papel que era ignorado, um papel que era muitas vezes até visto como impossível, né, de serem polinizadoras, né, de até polinização formiga faz. Então, é muito importante para aumentar o nosso conhecimento, o nosso entendimento da importância das formigas nos sistemas e para a preservação desses pequenos animais que a gente geralmente menospreza ou vê como uma coisa ruim e que, no fundo, são muito bons para nós.
Perfeito, nós conversamos com o biólogo Kleber Del Claro, professor da Universidade Federal de Uberlândia, para saber mais sobre a espécie de formiga, identificada como a principal polinizadora de um tipo de sempre-viva do Cerrado. Leia a reportagem de Eduardo Gerac na revista Pesquisa FAPESP de fevereiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação.
Fabrício, eu que agradeço, meus colaboradores, a Dulce, o Eduardo, o Antônio, a professora Helena Maura, a Teresa Silingard, que nos deu todas as dicas para os testes de polinização. E esses trabalhos são realizados não apenas pela Universidade Federal de Uberlândia, mas também em parceria com a USP de Ribeirão Preto, entomologia, onde a gente orienta desde 1999. Muito obrigado a vocês aí da FAPESP.
Seguimos com Gal Costa e a música Flor do Cerrado.
Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. E é a cidade que vai avançar e não o mar. Você não vê, mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Tem que ter um jeito e vai dar certo. Zé me diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser. Eu, você. Todo fim de mundo é fim de nada, é madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Eu quero ver, olho pra você, tudo vai nascer. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Todo fim de ano é fim de mundo e todo fim de mundo é tudo que já tá no ar, tudo que já tá. Todo ano é bom, todo mundo é fim. Você tem amor em mim. Todo mundo sabe, você sabe que a cidade vai sumir por debaixo do mar. E é a cidade que vai avançar e não o mar. Você não vê, mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Tem que ter um jeito e vai dar certo. Zé me diz que ninguém vai precisar morrer para ser, para tudo ser. Eu, você. Todo fim de mundo é fim de nada, é madrugada e ninguém tem mesmo nada a perder. Eu quero ver. Olho pra você, tudo vai nascer. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor do Cerrado pra você. Mas da próxima vez que eu for a Brasília, eu trago uma flor.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Música. Sucessivos casamentos entre parentes próximos podem ter sido a causa genética do queixo mais pronunciado do que o normal apresentado pelos Habsburgos, família imperial que reinou na Europa entre os séculos 13 e 20. Como não havia como coletar sangue ou tecidos dos nobres dessa família para fazer análises genéticas, pesquisadores de universidades da Espanha e da África do Sul examinaram 66 retratos de reis e rainhas da dinastia Habsburgo. O propósito era verificar se havia uma relação de causa e efeito entre a deformidade facial e os casamentos consanguíneos. As deformidades incluem o lábio inferior ligeiramente virado para fora e o nariz com a ponta saliente. 10 cirurgiões examinaram as imagens e identificaram 18 casos de deformidade facial de origem genética. De acordo com a análise, indivíduos cujos pais tinham um elevado grau de parentesco tinham a deformidade mais intensa, indicando a possível origem genética do problema.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Ao visitar a galeria da Academia de Belas Artes de Florença, na Itália, o médico Daniel Gelfman, da Universidade Marian, nos Estados Unidos, observou um detalhe na monumental escultura de Davi, esculpida por Michelangelo, no qual poucos repararam: a veia jugular externa saltada no lado direito do pescoço. Essa veia saliente sob a pele é hoje interpretada como um sinal de pressão arterial elevada ou de funcionamento deficiente do coração. Mas Gelfman supôs que a intenção de Michelangelo não era mostrar Davi como um cardiopata. De volta à universidade, o médico consultou livros e conversou com colegas em busca de uma explicação. Como o escultor tinha conhecimento de anatomia, a veia saltada não deveria ter sido feita por acaso. Em 1504, quando a escultura foi feita, o sistema circulatório ainda era pouco conhecido. Gelfman aprofundou seus conhecimentos em arte e concluiu que Michelangelo certamente notou a jugular proeminente em pessoas saudáveis em estado de tensão. Desse modo, a veia deveria estar saltada porque Davi estava em uma situação que exigia muita adrenalina antes de enfrentar o gigante Golias. A veia jugular externa parece saltada também em uma outra escultura de Michelangelo, Moisés, em pose também sob tensão.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Nós seguimos com Marisa Monte e a música A Alma e a Matéria.
Procuro nas coisas vagas. Música.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Turismo científico é um conceito que congrega lazer e busca pelo conhecimento. Para falar sobre esse conceito e sobre as possibilidades de turismo científico no Brasil, nós estamos na linha com o Michel Bregolin. Ele é professor do programa de pós-graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, eu que agradeço o convite para a gente conversar sobre o turismo científico.
Para começar, o que, que caracteriza o turismo científico? O que, que é turismo científico? O que, que se encaixa na definição de turismo científico?
Bom, de uma forma mais simples, a gente pode associar o turismo científico às viagens realizadas por pesquisadores, né, com o intuito de realizarem observações e experiências científicas, né? Então, a gente tem exemplos ao longo da história, né, desde os anos 1700, por exemplo, com as idas aos Alpes, para medição da altitude do Mont Blanc e desenvolvimento de experiências e observações naquele ambiente, até situações que hoje são mais diversificadas, né? Do ponto de vista do reconhecimento dessas viagens como uma prática de turismo, né, mais consagrada, a gente tem publicações do final da década de 80 que identificam o impacto econômico de viagens realizadas à Costa Rica por pesquisadores das florestas tropicais. E aí a gente começa a ter uma atenção maior sobre esse tema.
É só pesquisador que faz turismo científico? Essa definição aí, ela se encaixa um pouco nas das expedições ou de trabalhos de campo. Um viajante não faz turismo científico também?
Inicialmente começou com esse sentido das viagens realizadas por pesquisadores. E gradualmente a gente começou a ter uma diversificação nessas formas de turismo científico. Então hoje a gente tem, né, uma inserção mais ativa, inclusive, do próprio visitante que está num local e que tem a oportunidade de aprender sobre um determinado tema daquela comunidade, a partir de bases científicas.
Quais são hoje as principais, algumas das principais rotas de turismo científico no mundo?
Bom, se a gente for trabalhar a questão do turismo científico, a gente pode identificar alguns exemplos bastante concretos. Se a gente pegar, por exemplo, a própria situação aqui no Brasil do Projeto Tamar, que acontece desde os anos 80, o Projeto Tamar, ele é um projeto que ele tem como base pesquisadores, mas que hoje recebe uma grande quantidade de visitantes que aprendem sobre a condição, por exemplo, das tartarugas marinhas. Então, esse é um exemplo bastante concreto que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo,
e,
já.
E tem vários...
acontece há bastante tempo, né?
E tem vários pontos da costa, né?
E tem vários pontos da costa. Esse é um exemplo, por exemplo, de que o turismo científico, inclusive, pode ter um grande volume de visitantes, né? E a característica fundamental do turismo científico é essa relação entre a produção do conhecimento científico e a aprendizagem realizada por parte tanto dos visitantes, quanto de voluntários que participam das pesquisas, quanto das próprias comunidades que acabam dando suporte com serviços turísticos às pesquisas que acontecem, né, nos seus locais.
Quer dizer, a prática do turismo científico ela é importante também para os lugares e para as comunidades visitadas. Como isso acontece?
Bom, se a gente pensar hoje que o que a gente tem é basicamente um processo de desenvolvimento que está bastante vinculado ao conhecimento, a gente tem muitas localidades que, por meio do turismo científico, podem se apropriar de pesquisas, né, que acontecem em relação ao seu próprio local, né? Então, durante muito tempo, a gente identificava, por exemplo, pesquisadores que viajavam a um determinado local, realizavam suas pesquisas e não realizavam transferências para a comunidade ou para, né, outras pessoas que tivessem interesse sobre a temática. Então a gente começa a observar no turismo científico a possibilidade também das comunidades criarem uma relação diferenciada com os pesquisadores que as visitam com uma certa frequência, oportunizando que tanto a comunidade quanto seus visitantes aprendam mais sobre o seu local.
Nós estamos conversando com Michel Bregolin, ele é professor do programa de pós-graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Professor, mas tem outros tipos também, por exemplo, observação astronômica, visita a laboratórios, isso também é turismo científico?
Bem, Fabrício, o leque com relação ao turismo científico em relação aos temas, ele é bastante variado, tá? Ele é bastante diverso. Mas, no geral, o que a gente tem? A gente tem essa relação, então, com situações específicas, né, de características ambientais ou culturais dos destinos visitados, que são relevantes para a pesquisa científica, ou a existência de instalações, como os próprios observatórios astronômicos, né, que tu mencionaste. Então, a gente tem sempre essa relação de que a gente tem a ciência presente naquele local, seja estudando o local, ou seja, em função de instalações ou concentração de pesquisadores que estejam ali postos.
E esses locais, professor, eles têm boas instalações, têm hotéis, têm lugares que tornam essa experiência mais amigável? Não?
É, aqui é importante fazer uma relação também que a gente apresente, né, que de uma certa maneira a gente tem uma grande diversidade de temas e que, associado a esses temas, a gente vai identificar algumas formas principais. Tá? Então, por exemplo, uma das formas são as expedições que envolvem a questão de aventura e esporte e que, de uma certa maneira, acontecem em locais remotos com praticamente nenhuma infraestrutura. O que a gente acaba tendo é que, de uma certa maneira, esses visitantes pioneiros, né, que têm outros objetivos que não necessariamente a produção científica, acabam gerando conhecimento preliminar sobre esses locais e acabam induzindo pesquisas científicas, né, em relação a essas localidades. Esse é um exemplo praticamente de locais sem infraestrutura. A gente tem outros locais que já têm instalações turísticas definidas e que resolvem, né, acrescentar valor à experiência do visitante por meio de um maior conteúdo científico. E aí a gente tem esses processos de mediação, né? Um exemplo, né, foi o próprio Tamar, que a gente mencionou antes. O Tamar hoje está no litoral brasileiro, onde a gente tem a maior concentração de infraestruturas turísticas e que possibilita, então, né, a pessoa que está ali praticando outras formas de turismo também, né, ter uma experiência de turismo científico. Além disso, a gente tem a questão dos voluntários que participam de pesquisas como assistentes e que viabilizam, de uma certa maneira, as condições para criar fluxos contínuos de pesquisadores a esses locais, com os recursos viabilizados a partir dessas, né, viagens dos voluntários, acaba se criando uma condição também de um suprimento de serviços de apoio, de transportes, por exemplo, alimentação e hospedagem, por parte da comunidade, o que induz também desenvolvimento turístico nesses locais. E uma outra situação que é mais corrente é a questão, né, dos pesquisadores quando viajam para participação de congressos e realização de pesquisas de campo. Então, a gente tem basicamente atrelado essas quatro formas de turismo científico e aí os diferentes temas possíveis de serem trabalhados pelas diferentes áreas científicas, uma grande diversidade de possibilidades de desenvolvimento turístico.
Professor, para concluir, o senhor mencionou o projeto Tamar, tartarugas marinhas na costa brasileira, como um dos roteiros mais badalados, por assim dizer. Eu queria lhe perguntar que exemplos de roteiros aqui no Brasil o senhor recomendaria?
Eu destacaria algumas situações pela diversidade. Então, além da questão do Tamar, que lida com a questão da fauna, por exemplo, né, que está no litoral, a gente poderia citar também, por exemplo, o caso do Geoparque do Araripe, lá no Ceará, que trabalha com características, né, geomorfológicas daquele espaço, ou o próprio Quinos do Sul, aqui na divisa do Rio Grande do Sul, com Santa Catarina, que é um candidato a geoparque que trabalha esses aspectos nesta região, assim como também a gente poderia citar situações que envolvem a questão do turismo no meio urbano, como, por exemplo, né, o roteiro Ciência Ação, que ocorre em Brasília, e que, de uma certa maneira, disponibiliza ao visitante de Brasília conhecer diferentes situações que envolvem a ciência naquele local. Então, são alguns exemplos que eu trago para a gente sair um pouco das situações que normalmente a gente tende a lembrar, associadas, por exemplo, à Amazônia, ao Pantanal, que naturalmente, pela sua riqueza ambiental, né, atrai muito esse interesse de pesquisadores e visitantes.
O que é um geoparque? O senhor se referiu ao do Araripe. O que se faz num geoparque?
O geoparque basicamente consiste num processo de reconhecimento pela Unesco de territórios que têm um patrimônio geomorfológico extremamente relevante. Então, a partir de um processo de reconhecimento dessas características geomorfológicas associadas a outras características, tanto do ponto de vista ecológico quanto cultural, esses locais são reconhecidos como patrimônios a serem, né, preservados e que têm por condição básica o desenvolvimento de pesquisa científica e educação associada a esses temas.
Perfeito. Nós conversamos com Michel Bregolin, professor do Programa de Pós-Graduação em Turismo e Hospitalidade da Universidade de Caxias do Sul. Para saber mais sobre turismo científico, leia a reportagem de Cristina Queiroz na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Bom, já que a gente está falando de turismo e a gente está falando de aprendizagem, eu escolhi Trembala, da Ana Vilela. Eu acho que é uma canção que fecha com essas temáticas aí e que nos faz refletir sobre essa questão de aproveitarmos o nosso tempo de uma forma prazerosa e aprendermos, né, a todo momento.
Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti, é sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito no universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça os seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Seus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.
Rede USP de Rádio apresenta Pesquisa Brasil.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil? Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.